Estamos recebendo aqui nos estúdios a visita do prefeito de Boa Vista do Sul, Roberto Martins Schaefer. Também está conosco a Priscila Jornada, secretária municipal da Saúde. Eles vão bater um papo com a gente sobre as atividades do município de Boa Vista. Estamos aí há pouco mais de um ano e meio já de administração e o prefeito traz algumas novidades para os seus munícipes. A Priscila também vai falar sobre as novidades na área da saúde. Enfim, um bate-papo com muita alegria, prefeito, que a gente te recebe aqui nos estúdios. Bom dia.
Bom dia, João Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Garibaldi. E um bom dia todo especial para os nossos ouvintes de Boa Vista do Sul também.
Igualmente, secretária Priscila, bom dia, obrigado pela visita. Nos falando pessoalmente agora, né? Fazer conhecê-la.
Isso aí, é. Demorou um pouquinho, João, né? Mas nos conhecemos pessoalmente hoje.
Isso.
Quero dar bom dia a todos, principalmente a você, o nosso prefeito aqui, Roberto Martins Schaefer, e ao nosso querido povo de Boa Vista do Sul que está nos ouvindo nesse momento.
Com certeza. Prefeito, eu lembro quando eu estive na sua posse lá em 1º de janeiro do ano passado e eu lhe questionava sobre os principais desafios. Na época você me dizia, bom, principal desafio é a Covid, né? Naquele momento, né? E foi assim durante o primeiro ano de gestão da grande maioria dos governantes. Agora em que a gente já pode falar de um período quase pós-pandemia, embora, claro, né? A própria Secretaria de Saúde vai referendo a isso, que é preciso nos cuidar ainda, mas a gente já vive um novo momento, né, prefeito? Como é que está esse segundo ano de administração?
Bom, passado essa turbulência que se apresentava lá no início da administração, é claro, a gente já vê com mais tranquilidade essa situação relacionada ao Covid, mas não dá para brincar, né? Tanto é que eu acho que seria necessário a população se engajar mais na questão da vacinação, né? Que muitas pessoas deixaram de se vacinar e coisa e tal. E lá na época, a única esperança que nós tínhamos era a vacina. E ela acabou dando resultado. Quando chegou quase no final do ano passado, baixou significativamente o número de casos, de óbitos, de internações, enfim, uma série de coisas que nos permitiram a ver o mundo de uma forma diferente, né? Portanto, eu acho que é importante salientar que as pessoas busquem a vacinação. Eu, por exemplo, já fiz a quarta dose também, né? E não sofri nada por causa disso, muito pelo contrário, estou bem tranquilo com relação à Covid. Passei pela Covid, quase nem percebi, né? Mas, enfim, agora, a partir daí, a gente já começa a vislumbrar um cenário um pouco diferente, né? Tentando pensar em investimentos e coisa e tal. Tanto é que eu tenho aqui algumas anotações aí com relação aos investimentos que a gente fez ao longo desse pouco mais de um ano e meio, né? Portanto, assim, ó, lá na época, a gente concluiu uma pavimentação asfáltica em direção a Tiradentes, que já havia sido iniciada pela gestão passada, né? Conseguimos a pavimentação do acesso à comunidade de Davi Canabarro, também já está conclusa. Pavimentamos um trecho de estrada lá na linha Tríplice Carmo, que é um paralelepípedo que foi colocado lá numa subida bem íngreme ali também, que contribui por passagem principalmente de caminhões e coisa e tal, né? Pavimentamos duas ruazinhas em Boa Vista, na sede, na rua Barão e rua Rio Branco. Foi feito um pouco de pavimentação em paralelepípedo também, né? Iniciamos as obras de pavimentação do trecho de São José de Castro a Cristo Rei, onde nós temos uma parceria com o Pavimenta RS aí.
Aquela verba do governo do estado que nós fizemos uma entrevista alguns meses atrás, né?
É, já está iniciada. E lançamos um edital pela segunda vez já. Inclusive, na próxima segunda-feira está prevista a abertura de propostas através de uma concorrência pública para contratar a execução da pavimentação asfáltica ligando a Carolina Alta com a Carolina Baixa, um trecho de 1,7 quilômetros ali também, que é um investimento de quase 2 milhões, e são R$ 900 mil provenientes de emenda parlamentar do governo federal, né? E vamos ver, vamos torcer para que alguma empresa se habilite para executar essa obra aí, então, a partir de segunda-feira, quem sabe, né?
Poxa vida, prefeito, não tem empresa que acaba não aparecendo para uma licitação dessas?
A primeira licitação foi lá em 23 de junho passado, lá, e ficou deserta, não apareceu nenhuma empresa interessada, né? Até porque eu acho que essa insegurança que causa, esse aumento de combustíveis e tudo, isso influencia, né? Graças a Deus, hoje eu tive a notícia que o diesel vai baixar mais um pouquinho, e espero que até o final do ano ele baixe consideravelmente, porque eu nunca tinha visto um cenário desse aí que o óleo diesel fosse estar tanto assim acima da gasolina, né?
Sim.
E tudo isso que a gente verifica na pavimentação asfáltica é execução de serviços com máquinas que utiliza um óleo diesel, a própria pavimentação também vem do petróleo, custo, né? Então, fica uma certa insegurança para as empresas, né? Claro que depois, de repente, até quem sabe, conforme a situação, existe a possibilidade de se buscar um reequilíbrio financeiro dentro do contrato, né? Mas, enfim, aquilo que está proposto hoje, nós não temos como mexer, porque isso está lançado lá na plataforma Mais Brasília e via Caixa Econômica Federal, então ali nós não temos como mexer nos valores. Mas, enfim, eu tenho a esperança que segunda-feira alguém se habilite para nos fazer uma proposta e contratar essa execução dessa obra de Carolina Alta para Carolina Baixa, que é uma obra importante ali para o deslocamento de frango, principalmente, caminhões de ração, e circula muita carga por ali, né?
Duas comunidades, né, prefeito, que dão um retorno muito grande ao município em termos de tributos e uma obra grande, né, prefeito? Quase 2 quilômetros de asfalto.
Todas as comunidades têm a sua importância, né? Então, assim, você sabe muito bem que o que predomina lá no nosso município é a produção avícola, né? Então, quanto mais estrada pavimentada, melhor para o deslocamento de toda essa produção aí também, né? O escoamento, principalmente, né? Então, assim, ó, nós temos também em andamento a pavimentação externa do ginásio lá, que com recurso do governo do estado também, R$295 mil que a gente conseguiu através do esporte, né, do governo do estado. E são obras, assim, que estão em execução, outras já foram executadas, né. E aí, claro, a gente tem alguns planos aí para logo ali na frente se trabalhar mais ainda em pavimentação asfáltica, na medida que temos 3 projetos já elaborados, contemplando um trajeto de São Luís em direção a Coronel Pilar, 1 quilômetro, 1 quilômetro de São Luís em direção a São Roque de Castro e 1 quilômetro ali da sede em direção ao 37 da Boa Vista, né? Vamos ver se a gente consegue executar tudo isso dentro do nosso mandato, se Deus quiser, né?
Aos poucos, essas veias principais aí de deslocamento do município vão sendo todas pavimentadas, né, prefeito?
Sim, porque cada quilômetro de asfalto, ele é uma economia para o município, porque demanda só uma roçada, eventualmente, né? Porque ele tem que ter uma vida útil de, no mínimo, 15 anos, né? Uma obra de pavimentação asfáltica, né? Então, assim, gera alguma economia, né? Dá menos trabalho de manutenção. Eu acho que é bom para todo mundo, para o usuário. Quanto mais a estrada pavimentada nós tivermos, melhor para todos os usuários, né? Uhum. Aí, assim, ó, ao longo desse tempo também executamos aí várias terraplanagens para construção de aviários, né? Dentre essas são 5 do sistema DARC e 3 convencionais, né? Mais 3 terraplanagens para tambos de leite, na agricultura, no caso, né? Tivemos 2 terraplanagens para indústria, né? Instalação de uma indústria lá na localidade da Carolina Alta, outra na localidade de São José de Castro. A instalação de 2 postos artesanos, que ainda não está 100% resolvido, um ali em São Luís de Castro, que havia sido perfurado ainda pela gestão passada, outro em Tiradentes, para atender a demanda de Santa Helena e o 37 da Boa Vista. Enfim, a construção de novos vestiários dentro do ginásio de esportes ali, com banheiros e coisa. A instalação de câmeras de monitoramento nas vias públicas.
Tem câmeras lá em Boa Vista agora, prefeito?
Sim, já estão instalados. E aí, nós temos ainda um projeto que foi elaborado para substituição das luminárias da iluminação pública, trocando aquelas convencionais por LED, né, no sentido de gerar uma economia também, uma eficiência energética, segundo a RGE aí, né? Aí a gente consegue, talvez, uma parceria com a própria RGE aí, no sentido de fazer esse investimento também, né? Tivemos, nesse período, a contratualização entre municípios Garibaldi, Boa Vista e Coronel Pirar, a questão das UTIs aqui, de funcionamento geral aqui do hospital de São Pedro, né? E fizemos um repasse ao Hospital Geral de Caxias do Sul também, né? Adquirimos uma nova ambulância nesse período, né? A instalação do laboratório de informática na Escola Duque de Caxias também foi um belo do investimento. A própria reforma da escola, né? A conclusão da creche e demos início às atividades da creche, que também já estava paralisada há um bom período ali. Instituímos a nota fiscal eletrônica de serviços também, era outra demanda necessária. Aí sai daquele talão de notas convencional e passa a ser tudo eletrônico, né?
O caminho sem volta, aliás, diga-se de passagem.
Sim, isso está cada vez mais presente, né? Não adianta.
Para o próprio produtor rural, né? Por exemplo,
tem acho que as coisas estão se encaminhando para isso também.
A questão do cadastro dos animais, né? Nesse ano ainda o pessoal consegue colocar no papel, né? Mas a partir do ano que vem vai ter produtor online, né? Um programa que é o produtor online, o pessoal vai ter que ir se organizando nesse sentido. Quem ainda não se organizou, né, prefeito?
Sim, a coisa está evoluindo para isso, né? Então, assim, instalamos um monte de equipamentos de informática lá no centro administrativo também, que é o servidor ali, né? Praticamente encheu uma salinha ali de equipamentos ali, né? Para melhorar a qualidade da gestão. Instituímos a previdência complementar para os servidores. E também foi feita uma revisão das vantagens dos servidores implementadas na folha de pagamento, né? Até inclusive com pagamento de alguns atrasados que a gente verificou ali, né? Colocamos em dia. Então são algumas ações de governo que já ocorreram e vêm ocorrendo ao longo desse um ano e meio de administração aí, né? Então agora sim, diante disso eu gostaria então que de repente a Priscila nos colocasse algumas situações com relação à saúde também. Ela está chegando com todo entusiasmo e vontade de fazer as coisas acontecerem. E às vezes a gente se depara com algumas dificuldades no dia a dia, sempre se apresentam algumas dificuldades, né? Algumas resistências, porque também ali existe a necessidade de inovar, muitas vezes, com relação a todos esses sistemas que existem hoje, né? Enfim, eu acho que a princípio é isso aí. E a maior preocupação que a gente tem, eu sempre digo que a cerejinha do bolo é a saúde, porque a saúde ela impacta diretamente nas famílias, né? No dia a dia das pessoas, né? E muitas vezes a gente tem algumas dificuldades, né? De atender as demandas, né? Tudo demanda tempo, não é conforme a vontade do secretário ou do prefeito que a coisa vai acontecer, né? Tem que eleger algumas urgências, emergências, tem outras coisas que dá para protelar, aí se vai buscando uma data posterior, né? Então, assim, ó, o dia a dia da saúde, ela é bastante complexa, né? Então, eu vou deixar para a nossa secretária comentar alguma coisa nesse sentido aí, e eu agradeço pela oportunidade aí.
Com certeza, prefeito, mas a gente vai conversar ainda até o final dessa entrevista para falar um pouquinho mais desses próximos anos, mas secretária, antes de mais nada, né, queria que você se apresentasse, né, para os ouvintes, para a comunidade de Boa Vista do Sul, você que nesse ano, né, assumiu esse desafio de tocar a área da saúde, então, Priscila?
Isso aí, então, estamos chegando aí a partir do mês de maio, meu nome é Priscila Jornada, sou secretária de Saúde e Assistência Social no município de Boa Vista do Sul e gostaria de expressar a minha satisfação de estar aqui hoje, né, estreitando ainda mais os nossos laços com os boavistenses, né. Nós contamos hoje com uma equipe formada na nossa UBS, na nossa Unidade Básica de Saúde, lá em Boa Vista do Sul, na nossa sede. Então, nós contamos aí com uma equipe de 6 médicos, entre clínico geral, pediatra e a recém-chegada, no dia 15, vai começar a ginecologista nova, que vai nos atender aí. Ela é concursada, né? Então, ela chega a partir do dia 15 para compor a nossa equipe. Recentemente, não eram feitos muitos procedimentos no nosso ambulatório lá em Boa Vista do Sul. Então, hoje, eu garanto que são feitos procedimentos como retirada de cerúmen do ouvido, medicação intravenosa, soro, não era feito também, pequenas suturas e alguns procedimentos, inclusive, como retirada de cisto de pele, que foi feito ontem, com sucesso. Né? Nós tivemos aí engajamento de 2 médicos e a nossa enfermeira-chefe, a Cris. Então, acredito que tudo isso esteja beneficiando demais o nosso atendimento lá na nossa unidade. Porque o que acontece hoje? Nós temos uma estrutura maravilhosa no nosso posto de saúde. Porém, existe uma cultura de buscar o hospital São Pedro, né? Principalmente depois do horário, porque até às 5 da tarde tem que ter autorização, né? Caso que tudo que fuja da nossa alçada enquanto unidade básica é encaminhado para o hospital. Mas o que nós podemos resolver dentro da nossa unidade, enquanto posto de saúde, deve ser resolvido lá. Então, essas consultas que são feitas aqui depois das 5 horas da tarde, muitas vezes são consultas que poderiam ser feitas por lá. E isso gera um custo muito grande, muito alto. E esse custo não nos permite que sejam colocadas as cirurgias eletivas, né? Então, tem muita cirurgia eletiva que poderia estar sendo feita e hoje nós não temos como encaminhar em função dessas consultas que são feitas aqui no hospital e não lá na nossa unidade de atendimento. Uhum. Então, eu gostaria de fazer um chamamento à população para que use a nossa estrutura lá na sede. Nós contamos aí com essa equipe maravilhosa de médicos, com procedimentos que estão sendo realizados lá na nossa unidade. Tem a nossa nova ambulância, né, como o prefeito falou antes. Nós conseguimos também 3 novos respiradores. Até pouco tempo nós tínhamos que aguardar o respirador do Estado, deixando aí muitas vezes 10, 15 dias a mais uma internação para esperar o respirador para o paciente poder ir para casa. Hoje nós temos 3 respiradores novos, o paciente deu alta, é instalado na sua própria casa. São respiradores modernos, adquiridos agora nessa nova gestão aí, a partir de maio, né? Então, esse é um apelo que nós fazemos para a população utilizar, sim, o nosso posto de saúde. Nós estamos inteiramente à disposição. Me coloco à disposição, coloco toda a nossa equipe de saúde à disposição da população também.
Por vezes é difícil de mudar essa cultura, né, secretária?
É, uma dificuldade.
A cultura do hospital ainda é bastante presente nas pessoas,
isso,
né?
Isso.
Mas então, recuperando, quem pode e que horário o pessoal pode? Estou com algum probleminha leve de saúde, então devo ir no posto. A orientação
no
é essa.
No posto,
né,
de saúde, isso.
E que horário, secretária?
Nós funcionamos das 7h30 da manhã às 11h30 da manhã e das 13 às 17, uhum, de segunda a sexta.
Perfeito. Nesses horários, a recomendação é essa.
Procurar o posto, uhum, de saúde, isso.
E interessante esses pequenos procedimentos também, né, que vocês estão
isso
fazendo.
Isso, não eram
também
realizados, né? Hoje são realizados. Então, nós, até pouco tempo, um corte que exigia uma sutura, pequena sutura, era encaminhado ao hospital. Vômito, diarreia, que precisava, tinha necessidade de soro, era encaminhado ao hospital. Isso tudo está sendo feito na nossa unidade de atendimento, porque nós temos estrutura para isso. Então, hoje nós estamos fazendo uma readequação dos serviços lá do nosso posto de atendimento. Então, isso tudo fica lá, não gera custo adicional. Sim. Dinheiro público, né? Nós temos uma preocupação com esse destino do dinheiro público, destino correto do dinheiro público. Então, se nós temos uma estrutura, temos médico suficiente, temos material, então, por que não utilizar a estrutura que já está paga, uhum, né? Não gerando, assim, não onerando a população e podendo tirar essas cirurgias que estão lá na fila das cirurgias eletivas, podendo tirar elas dessa fila e serem concretizadas. Uhum. Esse é o nosso maior desejo.
É um efeito cascata, né?
É um efeito cascata. É um efeito cascata. Isso aí.
Então, deu uma virose, pequeno corte para fazer ponto, tudo isso,
isso
pode ir no passo
tudo
no posto.
Atendimento no posto, pequenos cistos de pele, né, que, uhum, eram todos encaminhados ao hospital. O que acontecia? O paciente vinha até o posto, era encaminhado para uma consulta em especialidade, da consulta era feita análise para ser encaminhada o procedimento no hospital. Então, aí já gera uma série de consultas e procedimentos onerosos. Então, o paciente veio até o posto de saúde, fez a consulta com o médico, foi marcado o procedimento, já resolveu tudo em Boa Vista mesmo.
Perfeito. É, e aí o município também economiza nesse transporte,
com,
né?
Com certeza.
Além dessa questão burocrática que você falava, né?
Fora o transporte, com, é, certeza.
Agora, secretário, o prefeito, na sua introdução, ele falou da questão das vacinas da Covid, né? Eu queria ir um pouquinho para esse assunto também, porque a maioria dos municípios, se no começo da pandemia enfrentavam a dificuldade da falta de vacinas, agora é o contrário, as vacinas estão sobrando, né, em muitos,
isso,
municípios,
aí,
correndo o risco até em algumas situações de vencerem.
Vencer.
Boa Vista do Sul também passa por esse problema?
Com certeza. O nosso maior problema hoje com relação às vacinas, né, nós temos uma boa adesão à primeira e à segunda, uhum, dose. Nós temos um problema com terceira, quarta dose e adolescentes, né? Muitos adolescentes fizeram a primeira dose e se negam a fazer a segunda e eles, por ter o direito, né, o direito reservado de não fazer a segunda, se não for da sua vontade, né, porém nós fizemos um apelo, né, a vacina foi feita para nos salvar, uhum, né, ela foi feita por uma equipe de cientistas, enfim, isso é a nível mundial, né, então se já fez a primeira dose, procure a segunda dose, quem já fez a terceira dose, procure a quarta dose. Nós temos uma questão também das dos agendamentos dessas doses, porque cada frasco contém 5 doses da vacina. Uhum. Então, nós temos que fazer um agendamento para que essas doses não sejam desperdiçadas. Então, nós fizemos o agendamento e nós pedimos para que as pessoas vão até o posto no dia marcado e no horário marcado, porque essa vacina, depois de aberta, ela tem uma durabilidade de 6 horas. Então, nós temos que fazer dentro do horário e data marcada para que não seja perdida, né?
Acontece de vocês agendarem e o pessoal não comparecer?
Acontece, não. Aí a gente tem que sair numa corrida, né, para procurar outras pessoas. Nós temos até uma listinha ali já de espera para que não seja desperdiçada a dose, né?
Sim. Com certeza.
Essas doses são vidas, né?
Nossa, salvam vidas,
salvam,
né?
Vidas.
Salvam vidas. Então, o pessoal que precisa fazer, que já está, né, nesse período, entre em contato com o posto, agenda pelo posto?
Isso, agenda pelo posto, 3435-5378. Entra em contato com a Jéssica, com a Rosane, lá da recepção, ou mesmo com a enfermeira Gladys, que faz a aplicação da vacina. Entra ali, cadastra o seu nome, a gente entra em contato também para ter a sua data e o seu horário para fazer a vacina.
Perfeito. Secretária, obrigado pela visita. Sucesso aí nesse teu novo desafio aí de 3 meses praticamente.
Isso,
né?
Aí, parece uma eternidade, João. É, parece uma eternidade. Eu que agradeço, João, agradeço o espaço. É, a gente está aí à disposição mesmo da população. Me coloco à disposição.
Igualmente. Prefeito, igualmente obrigado pela visita aí, né? Mais 2 anos e meio aí de muitos desafios, né? Sem pandemia, né, prefeito? Vamos combinar assim, né?
Sim, sem pandemia. Se Deus quiser, né? Pelo menos esse problema vamos deixar de lado, procurar deixar de lado, mas a vacina realmente ela se faz necessária. Vá que daqui a pouco dá um problema aí, e volta todo esse processo aí ninguém merece, né? Uhum. Mas enfim, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer a ti pessoalmente por nos receber aqui, né, no estúdio, né? E, enfim, vamos desejar um bom final de semana para todos, né? E vamos lá para que Boa Vista do Sul merece uma atenção toda especial nossa aí. Vamos tentar dar o melhor de nós, com a nossa equipe aí também, né? Valeu, muito obrigado.